Agradecemos, Lucas. Hoje nós sabemos que todas as escolas estaduais, e não sei as municipais, mas as estaduais estão com o Linux, né, o sistema do computador é o Linux. Quero passar a palavra para o professor Emiliano, que vai falar um pouquinho a respeito de leitor de ampliador de tela, e em seguida teremos a apresentação cultural, que é o coral que está já aguardando aí para estar aqui fazendo essa apresentação cultural para nós.
Emiliano. Oi, boa tarde. Obrigado por estarem aqui assistindo essa palestra. De acordo com a nossa programação, nós deveríamos falar sobre um ampliador de tela. Mas como eu acredito que isso seja um assunto um pouco curto, eu acrescentei mais dois tópicos, que é a lupa eletrônica e o sistema para vistoria sobre acessibilidade eletrônica, que ele está em desenvolvimento aqui no nosso setor. Tá? Então vamos começar com o ampliador de tela. O ampliador de tela está incluído no CD de vocês. Então esse DVD, na verdade, que foi passado dentro da pastinha do evento, no ato da inscrição, ele tem uma subpasta chamada ampliador de tela. Lá dentro tem um software gratuito que foi desenvolvido aqui no nosso setor. O motivo básico da gente ter criado um ampliador, apesar de já existirem outros por aí, é que ao trabalhar com a Vera, a colega que está aqui na mesa, eu vi que ela estava usando um ampliador que já vem no ambiente Windows, e eu achei basicamente três dificuldades nele. A capacidade de aumento ela é fixa, então ou você amplia uma vez, duas vezes, três vezes e por aí vai. Então, uma ampliação fracionada não seria possível. Eu tive muita dificuldade de movimentar o ampliador pela tela, principalmente com programas que rodam em tela cheia. E eu queria redimensionar o ampliador para o tamanho que eu quisesse na tela. Então, baixamos alguns, demos uma olhada em outros que são pagos e decidimos criar o nosso próprio ampliador. Ele permite ao usuário aplicar o fator de ampliação que ele deseja. Vamos supor que a pessoa quer ampliar um determinado segmento da tela em 173%, ou até reduzir o tamanho, também é possível, aplicando uma porcentagem abaixo de 100%, aonde eu conseguir posicionar o mouse, eu vou ter essa ampliação ou redução conforme a porcentagem desejada. Outra coisa que a gente viu no Windows que nós não gostamos é que o ampliador, uma vez ativado, ele sempre amplia. Não tem como parar o funcionamento dele, a não ser encerrar o programa. Às vezes é interessante fazer com que o ampliador simplesmente pare de funcionar. Então foi interessante colocar um botão liga e desliga para que ele pudesse ser desativado. E foi testado e avaliado com alguns colegas e a gente decidiu disseminar a ideia do uso desse ampliador, colocando ele no DVD de vocês. Bom, terminado esse projeto, ele foi utilizado numa outra ideia que a gente teve aqui. Quando eu cheguei no setor do programa de educação especial, a Vera também me apresentou um equipamento chamado lupa eletrônica. Quem usa é o pessoal que tem baixa visão. A lupa eletrônica ela amplia um texto numa página de papel ou um livro e depois ela joga para a televisão numa forma que fique mais visível para quem tem baixa visão poder ler aquele material. Então, esse equipamento, a lupa eletrônica, a Vera estava me contando que eles custam em torno de R$1.000, R$1.500, R$2.000 ou mais. E convivendo ali no PE, fazendo orçamento de equipamento, comecei a perceber, pô, é tão caro esse equipamento para quem tem baixa visão, vamos tentar desenvolver um negócio mais barato. O que é essa tal de lupa eletrônica? O que ela tem de interessante? A lupa eletrônica, ela, o hardware dela é extremamente simples. O que nós fizemos foi pegar um mouse, de preferência aqueles mouses antigos que tinham bolinha dentro, porque ele, a carcaça dele é bem mais alta. Aí nós desmontamos o mouse, tiramos o circuito, os parafusos e a bolinha que fica dentro dele, e aproveitamos a carcaça para colocar dentro do mouse uma webcam. Pregamos no mouse 4 parafusos para que a lupa eletrônica ficasse a uma altura de aproximadamente 5 centímetros, 4 a 5 centímetros de distância do texto, e pudesse receber uma fonte luminosa externa. A lupa eletrônica que a gente desenvolveu não tem nenhum tipo de LED ou pequena luz, então ela precisa estar num ambiente que tenha uma certa luminosidade. E a saída, e aí nós pegamos alguns componentes para criar uma tela no qual a gente pudesse captar a entrada de vídeo da webcam e aumentar esse vídeo, ampliar esse vídeo. Ou seja, o sistema de ampliador de tela foi embutido dentro do software que faz a lupa eletrônica funcionar. E aí, no final das contas, a gente acabou desenvolvendo dois softwares de uma vez só. Numa brincadeira de fim de semana, nasceu esses dois sisteminhas. O ampliador de tela e depois a lupa eletrônica. Só que a lupa eletrônica, ela é uma parte software, uma parte hardware. Ela é um equipamento. E ele é extremamente simples. Colocando a lupa eletrônica para funcionar, o que, que é que nós ganhamos com isso? Uma redução de custo para desenvolver esse produto de algo em torno de R$ 35 a R$ 40. Ou seja, quem quiser desenvolver a lupa eletrônica em casa, seguindo os passos que a gente fez, não precisa estar desembolsando valores altos como R$ 1.000, R$ 1.500, comprando uma lupa comercial. Utilizando um mouse velho, uma webcam que funcione, baixando o software que a gente tem, você constrói sua própria lupa eletrônica por algo em torno de R$ 40, que é o preço que custa uma webcam à venda nas lojas de informática que a gente tem aqui na cidade. Então foi uma redução de custo significativa, uma solução bem barata para quem tem baixa visão. Outra coisa que foi... aqui tem algumas ilustrações, eu não vou comentar elas, mas eu quero falar sobre um outro software que está em desenvolvimento aqui, que é o sistema para vistoria sobre acessibilidade. Há algum tempo atrás, também a colega Vera desenvolveu uma dissertação no qual ela fez um estudo sobre o nível de acessibilidade que as edificações da União Oeste têm. Ou seja... se a rampa ela está com o grau de inclinação correto para os cadeirantes, se tem sinalização, se as escadas estão no padrão correto, se a porta tem uma maçaneta certa. Foi desenvolvido um questionário para fazer esse tipo de avaliação, e depois que ela entrou em contato comigo, a gente bateu papo com outras pessoas da prefeitura e do PE, e a gente decidiu desenvolver um software para tratar dessas avaliações. Qual que é a ideia do software? É ter um sistema que permita ao engenheiro ou fiscal de obras da prefeitura ou um determinado profissional que precisa fazer uma vistoria predial verificar se aquela construção está de acordo com a norma NBR 9050. O que é a NBR 9050? É a norma brasileira que determina os padrões de acessibilidade de uma edificação. Ou seja, se tem um sinal em braille no corrimão, se tem algum tipo de barreira ou rampa ou degrau adaptado, se os sanitários estão adaptados. Então, essa norma, ela é enorme, gigante, ela tem N verificações técnicas. Quantos centímetros a maçaneta está distante da porta? Esse tipo de coisa a gente tem que avaliar se está de acordo ou não com a norma. Se a barra da porta está dentro da especificação técnica, tanto em altura, largura e distância da maçaneta e da abertura da porta. É uma série de coisas. A gente precisava de uns tempos para guardar esse tipo de informação e a gente começou a prototipar isso aqui há alguns meses. Né? E a ideia final é que o sistema ele atenda a alguns módulos que essa norma contempla. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. são os módulos de passeio público ao redor da instituição que está sendo avaliada, o acesso à circulação horizontal, vertical, portas, sanitários, mobiliário, estacionamento, locais de reunião, enfim, tudo que uma instituição ou um prédio público poderia ter e que precise ser adaptado para atender alguma necessidade especial. Aí o fiscal poderá estar se deslocando até o ambiente no qual vai ser feita a vistoria com esse sistema, coletar os dados, armazenar num banco de dados e posteriormente estar emitindo relatórios e laudos se a construção está de acordo ou não com aquelas exigências legais. Tá? Então esse é um software que a gente tem desenvolvido com o auxílio do pessoal da prefeitura e do setor daqui da universidade, o UPE. Com relação aos dois sistemas iniciais, o ampliador de tela e a lupa eletrônica, foi criado um projeto que eu denominei LUX, L-U-X, ele quer dizer luz em latim. O projeto LUX, ele tem uma descrição dele num blog do WordPress e ele está hospedado no Codeplex. Então, os códigos que foram gerados, eles estão num repositório SVN no qual interessados podem estar fazendo download de código e executável, etc. O sistema de vistoria sobre acessibilidade, ele está indo para um blog no qual os interessados podem acompanhar e posteriormente ele vai para o Codeplex também. Essa transparência que eu tô usando aqui para falar para vocês, eu vou pedir para o Ivan transmitir para o e-mail de vocês, dos inscritos. Lá estão os links onde vocês poderão acompanhar o desenvolvimento dos três sistemas e onde eles estão disponíveis para que vocês possam fazer download caso tenham interesse em estar utilizando eles. Bom, no mais, agradecer a atenção de todos vocês, foi um prazer estar aqui, desenvolver esse tipo de software para quem tem baixa visão, ver o pessoal estar usando o sistema e principalmente ver que a gente pode fazer um sistema barato e não precisa estar desembolsando uma quantidade enorme de dinheiro. E acho que era isso. Alguma pergunta? Muito obrigado a todos e bom evento.
Quero agradecer o Emiliano. Eu acredito que a vinda do Emiliano para a universidade e para o PE trouxe, está trazendo, né, porque ele está conosco, faz parte da equipe, uma contribuição muito grande. Eu queria nomear dois órgãos da prefeitura que estão conosco no projeto desse software de acessibilidade. Que um dos setores é um dos promotores do evento, que é a Assessoria de Políticas Públicas e Inclusão Social, e o setor de engenharia. Então, eles estão presentes e são membros integrantes desse projeto junto conosco. Ajuda-nos, Deus.